Ponto Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes da web Rádio Audioativo. Eu sou o Caio.
Eu sou o Johan.
E a partir de agora você fica muito bem informado sobre cidade, saúde, política, cultura e esportes. Muito bem-vindo ao Notícias da Manhã dessa sexta-feira.
Previsão do tempo.
E essa sexta-feira terá sol com muitas nuvens durante todo o dia. Podemos ter também períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. E para quem está planejando uma prainha no final de semana, a notícia não é nada boa. Mesmo com temperaturas elevadas, a máxima chega a 28 graus no sábado e 31 no domingo, pancadas de chuva podem ocorrer durante todo o dia, atrapalhando a vida do carioca.
Operação em favela na zona norte do Rio resulta em prisões. Polícia Federal investiga fraude de antigas gestões em hospital na zona sul do Rio. O Tribunal Superior Eleitoral caça a candidatura de Antony Garotinho ao governo do Rio de Janeiro. A UFRJ prepara projeto contra incêndio de prédios históricos. O Rock in Rio 2019 anuncia datas e início da venda de ingressos. E em noite decisiva, Corinthians e Cruzeiro garantem vaga na final da Copa do Brasil.
Caramba, quanta informação que a gente vai ter. Então o programa hoje tá quente. Mas pra começar, vamos de música? Então agora a gente vai com Sublime, Santeria.
Sancho that she's found.
Sexta-feira, 28 de setembro, são 8h42. Vamos às notícias do trânsito no Rio de Janeiro. Na Avenida Brasil, um incêndio de um ônibus bloqueia a via no sentido centro, na altura de Parada de Lucas. No Recreio dos Bandeirantes, uma manifestação bloqueia a Avenida Lúcio Costa, na altura do Hotel Grand Hyatt. No túnel Zuzu Anjo, na Lagoa Barra, um carro e uma moto colidiram e ocupam uma faixa no sentido Lagoa. E no centro, uma segunda manifestação bloqueia a Rua do Rosário.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
A Eduarda Moura vai falar agora sobre uma decisão do Estado do Rio de Janeiro que autoriza apresentações de artistas no metrô, barcas e trens. Né? Vale lembrar que esses artistas eram constantemente expulsos pela segurança das concessionárias desses serviços. É com você, Eduarda.
Bom dia, Johans. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. O governador Luiz Fernando Pezão sancionou a lei que autoriza artistas a fazerem performances nos modais. A regra foi publicada na edição do Diário Oficial na última quarta-feira. De acordo com a lei, as empresas poderão conceder gratuidade aos artistas previamente cadastrados. Também é previsto no ordenamento que as concessionárias responsáveis pelos serviços de transportes criem um cadastro para artistas que já trabalham ou estejam interessados em realizar as apresentações, que poderão ocorrer das 6 às 23 horas nos dias úteis e das 7 às 23 horas nos sábados, domingos e feriados.
É isso, Eduarda. Ordenando tudo direitinho, por que não dar espaço para quem traz uma alegria do nosso dia a dia, no trajeto para casa e para o trabalho. Mas, Eduardo, você também vai falar de uma coisa bem séria, né? Uma operação numa favela na zona norte do Rio, né? Num estado que vive a intervenção federal desde março, e parece que resultou em prisões. Como é que foi isso?
Então, dois suspeitos, sendo um menor de idade, foram presos pela Polícia Civil após uma operação na favela Kelsons, na zona norte do Rio, nesta quinta-feira. A ação, que visa o combate ao roubo de cargas e carros, contou com 80 agentes e foi comandada pela 22ª DP, na Penha, além de ter contado com cerca de 80 homens de diversas delegacias especializadas. Essa ação é um desdobramento da Operação Midas, que acontece em todo o país. Um mapeamento de inteligência foi feito na região pelos policiais com o intuito de localizar pessoas e lugares que levem à prisão de criminosos.
Polícia. Notícias em primeira mão sobre segurança pública.
E olha só, parece que a roubalheira não tem fim mesmo, hein? Polícia Federal investiga fraude de antigas gestões em hospital na zona sul do Rio. Natália, conta mais pra gente sobre essa história.
É isso mesmo, Caio. Bom dia, ouvintes. Na última quarta-feira, dia 26 de setembro, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão e 10 mandatos de busca e apreensão no Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. A gestão atual do hospital, que é referência em doenças cardíacas de alta complexidade, garante que está à disposição da Justiça para auxiliar na apuração e esclarecimento da investigação. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a Polícia Federal esteve no local para apurar as denúncias, mas não houve necessidade de apreensão de documentos. Caio e Johans, é com vocês.
E agora é a vez da Ingraine, que vai falar sobre um relatório divulgado na quinta-feira que aponta violações contra moradores durante a intervenção federal.
Bom dia, ouvintes. O relatório divulgado ontem, produzido a partir de depoimentos de 300 moradores de 15 comunidades do estado, mostrou 30 tipos de violações de direitos da população durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. Alguns depoimentos relatam militares que entraram nas casas, pegaram dinheiro e se aproveitaram dos bens dos moradores. Muitos ainda tiveram seus celulares invadidos e vistoriados. Também há fortes relatos de abusos contra mulheres durante as revistas, que são sempre feitas por homens. As moradoras relataram que receberam tapas e xingamentos quando se recusaram a serem revistadas pelos militares. Um absurdo. O relatório feito pelo Circuito de Favelas por Direitos e foi condenado pela Ouvidoria Externa da Defensoria Pública do Estado do Rio. O site R7 procurou o Gabinete de Intervenção Federal para buscar explicações. E o gabinete afirmou que todas as operações e ações realizadas visam combater a criminalidade e que as mesmas são feitas dentro da legalidade, objetivando proteger cidadãos e respeitar seus direitos.
Polit, informações para você fazer a diferença.
E agora é a vez da nossa repórter Júlia. Quer dizer que o Tribunal Superior Eleitoral barrou a candidatura do Antônio Garotinho, Júlia?
Pois é, o Garotinho está fora das eleições do Rio. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, teve sua candidatura ao Palácio Guanabara cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem. Ele havia sido condenado pelo TRF2 por formação de quadrilha armada no início do mês, sendo enquadrado pela Lei da Ficha Limpa. Garotinho, do PRP, era vice-líder nas intenções de voto da eleição fluminense, empatado com o senador Romário Farias, do Podemos. Segundo a última pesquisa do Ibope, divulgada na última terça-feira, os candidatos pontuaram 16%. O político não poderá ser substituído pela sua coligação, porque o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral já foi encerrado. Com isso, o agora ex-candidato ainda aparecerá nas urnas eletrônicas no primeiro turno, no dia 7 de outubro, e seus eventuais votos serão anulados. A decisão do TSE tem caráter imediato e determina também a suspensão das propagandas nas cadeias de rádio e TV e o bloqueio das contas da campanha. Garotinho poderá recorrer da decisão no STF, mas só voltará à corrida pelo governo do Rio se for concedido uma liminar. De volta com você, Caio.
Você vê que as emoções nas eleições continuam fortes e parece que até a hora da urna tudo pode acontecer, né?
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Vamos agora para as notícias internacionais. Gleine, parece que a Índia descriminalizou o adultério. Como é que foi isso?
Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, Johan. Na tarde desta quinta-feira, a Corte Suprema da Índia, enfim, descriminalizou o adultério. Anteriormente, homens que mantivessem relações com mulheres casadas poderiam ser condenados em até 5 anos de prisão. Em 1954, quando a lei foi debatida, esposas que cometessem um ato deveriam ter a autorização de seus maridos. Sem isso, elas não poderiam ser julgadas responsáveis por qualquer delito e, por isso, não eram condenadas. Em resposta à lembrança, o tribunal indiano afirmou que a antiga lei privava as mulheres de liberdade individual e as classificava como propriedade, quando, na verdade, são pessoas. Ao todo, participaram da audiência 5 juízes, que decidiram em unanimidade pela extinção da pena. Segundo eles, a antiga lei era de caráter colonial.
Isso aí, Graine. Mais uma lei da era vitoriana sendo derrubada, o fim de um processo retrógrado lá na Índia pela igualdade dos gêneros. Agora, para trazer um pouco mais de música para os nossos ouvintes, vamos ouvir um clássico do Eric Clapton, Tears in Heaven. Vamos falar agora de finanças. Lívia, parece que o dólar fechou abaixo de R$ 4,00 pela primeira vez em mais de um mês. Isso tudo há uma semana das eleições, mas parece que também não ficou muito abaixo de R$ 4,00, né? Conta pra gente.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Com o mercado financeiro de olho no cenário eleitoral e em dia bastante favorável no exterior para países emergentes, o dólar voltou a fechar abaixo de R$ 4,00 nesta quinta-feira. Na mínima do dia, a moeda dos Estados Unidos chegou a R$ 3,96. Já o dólar turismo fechou negociado a R$ 4,17. A última vez que a moeda americana tinha fechado abaixo de R$ 4,00 tinha sido no dia 20 de agosto. É com você, Johans.
Obrigado, Lívia. Continua difícil aí para quem quer viajar e curtir um pouco mais comprinhas no exterior. Mas a economia não é só isso. Vamos falar agora com a Flora sobre uma situação que preocupa todos nós brasileiros. A previsão de crescimento da economia caiu para 1,4% neste ano, segundo o Banco Central. Vamos lá, Flora.
É isso aí. O Banco Central reduziu a previsão de crescimento da economia este ano. A projeção para a expansão do PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 1,6 para 1,4, segundo acordo com o relatório da inflação, divulgado ontem, dia 28, em Brasília. Segundo esse relatório do Banco Central, a revisão reflete a incorporação dos resultados do PIB no segundo trimestre e o arrefecimento na atividade econômica após a paralisação do setor de transporte de cargas, ocorrida em maio, como sugerido nos indicadores. É isso aí.
Parece que a gente continua sendo assombrado pelo PIBinho.
Universidade. Fique por dentro de tudo que acontece no seu campus.
E olha só, finalmente, depois de tantas perdas para o patrimônio nacional e recorrentes incêndios, né, que ocorreram na UFRJ, a universidade finalmente prepara um projeto contra esses incêndios em prédios históricos. Bom dia, Jonas.
Bom dia, Caio. É isso aí. Após o incêndio que destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, a Universidade Federal do Rio de Janeiro está elaborando um projeto de segurança e prevenção contra acidentes envolvendo fogo. O objetivo é adequar os outros prédios históricos sob tutela da instituição às normas vigentes. Em nota oficial da reitoria, a universidade relata que discutiu com o Corpo de Bombeiros a realização de termo de ajuste de conduta para adequação dos prédios da universidade. Depois do encontro com os bombeiros, a reitoria irá adequar o projeto para, então, ser apresentado e avaliado pelos membros de proteção civil. Custos e investimentos não foram divulgados.
Parece que finalmente uma coisa está sendo feita. Que bom para o país, que bom para a nossa universidade, né? Agora vamos de música, Bruno Mars, That's the Way I Like. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I will never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the
for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Search by the fire.
Olha, vamos agora para uma notícia muito boa para o setor da saúde, com a Luísa Lunardi. Parece que as doações de órgãos podem atingir um número recorde em 2018. É isso mesmo, Luísa? Bom dia.
Bom dia, Orhans. É isso mesmo. O Ministério da Saúde espera atingir, até o final do ano, o maior número de doações de órgãos desde 2014. O número de doadores efetivos, ou seja, aqueles que chegaram a entrar em processo cirúrgico para a realização do transplante, teve crescimento de 7% entre janeiro e junho deste ano, com relação a janeiro e junho de 2017. No ano passado, foram registrados 1.653 doadores nos primeiros 6 meses, enquanto este ano o número chegou a 1.765 no mesmo período. A expectativa do Ministério da Saúde é que o número de doações chegue a 3.500 até dezembro de 2018. O Ministério estima alcançar recorde dos números de transplantes de fígado, coração, pulmão e medula óssea.
Muito bom, Luiz. Isso é mais um sopro de esperança para aqueles que têm familiares ou que estão eles mesmos na fila de espera por um transplante.
Ciência e tecnologia.
E olha que legal, cientistas eliminam a população de mosquito vetor da malária com mutação genética. Caramba, Natália, onde foi isso? Foi aqui no Brasil? Foi na Europa? Como é que foi isso? Conta aí pra gente.
Isso mesmo, Caio. Na verdade, foram cientistas britânicos e eles conseguiram pela primeira vez eliminar uma população inteira de mosquitos portadores da doença malária em laboratório. Eles usaram uma ferramenta de edição genética para programar a extinção da espécie. E para isso, foi usada uma tecnologia genética que muda as características do mosquito. Então, as fêmeas não conseguiam mais picar ou se reproduzir. Depois de apenas 8 gerações, a população da espécie entrou em colapso devido à falta de descendentes. A próxima fase do experimento agora será testar a tecnologia em um ambiente de laboratório que imita um ambiente tropical. O objetivo do estudo é erradicar a malária em todo o mundo. E esse foi apenas o primeiro passo. É com vocês.
Que bom que esse primeiro passo foi dado, né? Que a gente possa aí trabalhar, que a ciência possa trabalhar em prol da saúde pública e da população, né? Que bom então.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Olha aí, falta quase um ano para o Rock in Rio 2019, mas o evento já anunciou datas e início da venda de ingressos para os fãs mais fanáticos. Conta mais para a gente, Lívia. Bom dia para você.
Bom dia, Johans. A edição do Rock in Rio 2019 já tem data marcada para começar. O festival ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro. Assim como nos outros anos, o Rock in Rio 2019 dará início às vendas dos ingressos antes mesmo do anúncio do line-up completo do festival. As primeiras atrações, que vão agradar muitos fãs de metal, foram anunciadas ontem. Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura ocuparão o palco mundo em 4 de outubro. É praticamente um revival da primeira edição do festival, que aconteceu em 1985. O Rock in Rio Card, cujo valor ainda não foi revelado, começará a ser vendido no dia 12 de novembro, a partir das 19 horas, pelo site ingresso.com. E a novidade do evento novamente realizado no Parque Olímpico, é uma área chamada Espaço Favela, na qual serão realizados shows com os artistas de comunidades do Rio de Janeiro. De volta para vocês.
Agora a comunidade da Rocinha convida a todos para uma roda cultural no dia 30 de setembro. Quem vai contar para a gente sobre essa iniciativa muito bacana é a Gabriele Teles.
A maior favela da América Latina, que é retratada principalmente pela violência na mídia tradicional, possui grandes iniciativas artísticas. Felipe Einstein, Maicon Moreira, Jonathan Silva, Ricardo Luna, Thaís Monteiro e Gabriel Vicente compõem atualmente a equipe que comanda a Roda Cultural da Rocinha. O acontecimento tem como objetivo resgatar a cultura da comunidade e dar voz, através da cultura hip-hop, àqueles que por tanto tempo se sentiram oprimidos. No local são reunidos 16 MCs, em duelos entre rimas e batidas, e no final da competição, o vencedor é premiado. O evento existe há um tempo na comunidade, mas em detrimento da segurança e pela escassez de patrocínio, foi interrompido durante um determinado período. De volta desde 1º de junho, o acontecimento já vai para a sua 9ª edição. Felipe Aste, como é conhecido, que faz parte da gestão da Roda Cultural, convida a todos para o evento no dia 30 de setembro.
E é isso, dia 30 agora, domingo, a gente vamos estar lá realizando a nossa 9ª edição da Roda Cultural da Rocinha. Espero que todos vocês possam vir, sabe? E eu acredito que vocês irão gostar.
A programação acontece duas vezes no mês, na Curva do S, na Praça do Skate. A entrada é gratuita e os organizadores recolhem alimentos e agasalhos para ajudar os moradores do bairro. Agora é com você, Natão e Caio.
É isso aí, Gabriele. Cultura indo para todos os cantos da cidade.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha. Gostamos de você.
Esporte.
Essa semana o mundo parou para acompanhar a premiação dos melhores do mundo pela FIFA na última segunda-feira. Quem vai contar pra gente é a Júlia Alves. Júlia, bom dia. Conta pra gente como é que foi esse espetáculo do futebol.
Bom dia, Johans. Bom dia, ouvinte. Só tem uma palavra, assim, pra definir esse espetáculo. É hexa, mas não é da seleção brasileira. Pela 6ª vez, a Marta é a melhor do mundo. A premiação da FIFA deu o título à atacante na última segunda-feira, dia 24 de setembro. O prêmio masculino ficou com o croata Modric, que levou a seleção da Croácia ao inédito 2º lugar na Copa do Mundo. E se só de falar na Copa você já ficou com saudade, não se preocupa. Ano que vem tem show da nossa craque recordista Marta na Copa do Mundo de Futebol Feminino em Paris. De volta com você, Johan.
Obrigado, Júlia. É isso aí, o grande motivo de orgulho pro Brasil. Mas vem cá, Caio, eu ouvi dizer que você é do time Cristiano Ronaldo. E aí, como é que você encara a queda do reinado aí do seu ídolo?
Uma palavra, injustiça. Injustiça.
Bom, falando em polêmica, vamos agora falar da Copa do Brasil. Numa noite decisiva, Corinthians e Cruzeiro garantem a vaga na final da disputa. Quem vai falar pra gente é a Juliana Salles. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Johans. É isso aí. Na última quarta, 4 times entraram em campo pela semifinal da Copa do Brasil. Na Arena Corinthians, o time da casa recebeu o Flamengo. Os times vinham de um empate de 0-0 e o Corinthians levou a melhor, vencendo o rubro-negro por 2-1. Apesar de ter jogado muito recuado, matando as chances de contra-ataque do Flamengo, o timão soube aproveitar melhor as poucas oportunidades que criou. O Fla, porém, buscou o empate até o final do jogo e assustou a torcida alvinegra com um chute perigoso de parar aos 47 do segundo tempo, mas a bola parou na trave. No Mineirão, apesar do empate em 1-1, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Palmeiras, se garantindo no resultado do primeiro jogo, que venceu por 1-0. Com gols de Hernan Barcos e Felipe Melo, o destaque ficou para o pós-jogo, quando os jogadores iniciaram uma confusão em campo. Na briga, Sassá deu um soco em Mike e ambos levaram cartão vermelho juntamente com Diogo Goiano. A confusão se estendeu para as arquibancadas e a polícia precisou atuar. Corinthians e Cruzeiro decidem a final do campeonato nos dias 10 e 17 de outubro, com o Alvinegro jogando em casa na segunda partida. É com vocês. Quem é que será que leva essa?
Obrigado, Juliana. Agora uma notícia de última hora. O Flamengo anunciou a demissão do técnico Maurício Barbieri. O clube anunciou a demissão pelo Twitter e ainda não divulgou quem comandará o time na disputa com o Bahia em Salvador pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Fica aí para os rubro-negros essa situação de incertezas, né, não, Caio?
Crise na Gávea, agora literalmente. E chegamos ao fim de mais um Notícias da Manhã. Eu sei que você vai sentir muita saudade da gente, mas fique calmo, semana que vem a gente volta. Não se esqueça também de curtir a gente no Facebook e conferir as notícias de hoje no site audioativo.com. O nosso muito obrigado pela sua companhia nessa manhã de sexta-feira. A gente agradece também aos nossos produtores Beatriz Carneiro e Renato Araújo. E é isso, até semana que vem. Audioativo, seu rádio, seu portal. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.